Está no ar. O Jornal do Senado.
Senado conclui votação do Marco Legal da Biodiversidade.
E analisa agora a PEC com novas regras de recolhimento do ICMS em transações pela internet ou telefone.
Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias chega ao Congresso e prevê salário mínimo de R$ 854,00 em 2016.
Lazier Martins questiona a imparcialidade de indicado para a vaga de ministro do STF.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado analisa neste momento a proposta de emenda à Constituição aprovada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça, que prevê a distribuição do ICMS cobrado sobre o comércio eletrônico entre o estado onde fica a empresa que vendeu o produto e o de moradia do consumidor.
Atualmente, em transações por telefone e pela internet, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços recolhido fica todo no estado onde é sediada a empresa. Detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
A alíquota é de 17% na maioria dos estados, 18% em São Paulo, Minas Gerais e Paraná e 19% no Rio de Janeiro. Agora, além dessas alíquotas internas, será criada uma interestadual. A diferença entre as duas taxas será direcionada ao estado de destino do produto. A mudança vai acontecer de forma escalonada, começando em 20% para o governo destinatário e 80% para o de origem, um ano após a promulgação, até chegar a 100% para o estado de destino 5 anos depois. O relator da emenda, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, considera a redistribuição um passo importante para equilibrar a relação entre as unidades da federação.
Nós opinamos pela aprovação nos termos em que ela veio da Câmara dos Deputados e eu peço o apoio dos demais companheiros, porque essa é uma matéria importante que reajusta, refaz parte do desequilíbrio tributário e econômico que existe no Brasil.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, lembrou que a mudança já recebeu o aval da Câmara dos Deputados e tem o apoio do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ, que reúne os secretários de Fazenda dos 27 estados.
Nós estamos ajustando o texto com o entendimento feito no CONFAZ, na sistemática de transferência de recursos para os estados, uma migração de forma escalonada. E mais do que isso, até 30 de junho, os governos estaduais precisam encaminhar para as assembleias as leis de diretrizes orçamentárias. Então é muito importante que os governadores já tenham um horizonte tributário dessa nova arrecadação.
Para ser promulgada, essa PEC precisa ser aprovada em 2 turnos de votação.
E os senadores encerraram agora há pouco a votação do novo marco regulatório da biodiversidade. Como sofreu alterações no Senado, a proposta volta para a análise da Câmara dos Deputados.
O salário mínimo em 2016 será de R$ 854,00. É o que prevê o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi entregue hoje ao presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, pelo ministro do Planejamento, Nelson Barbosa.
A proposta que fundamenta a lei orçamentária do ano que vem segue para análise da Comissão Mista de Orçamento, como informa o repórter Maurício Desante.
O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê crescimento de 1,6% do Produto Interno Bruto para o ano que vem, uma taxa média de juros de 11,5%, e o valor do dólar deve ficar em torno de R$ 3,30 em 2016. Já o salário mínimo será de R$ 854,00 a partir de 1º de janeiro. Para o presidente Renan Calheiros, o resultado da economia neste ano vai influenciar diretamente o orçamento do próximo ano.
É muito bom que o ministro tivesse vindo trazer a proposta de LDO, mas será melhor se nós atingirmos a meta deste ano. Porque se nós não atingirmos a meta desse ano, superávit, tudo estará comprometido, inclusive o cálculo do próprio salário mínimo.
Para a presidente da Comissão Mista de Orçamento, senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, as metas estabelecidas pelo governo em função do ajuste fiscal não podem comprometer a retomada do crescimento.
Qualquer ajuste que seja feito não poderá comprometer o nível de desenvolvimento que o país vinha tendo. Hoje nós não temos mais isso, o PIB está lá embaixo, né? O superávit não é o que o governo fala. Então nós temos que ajustar a realidade dos fatos à realidade do Brasil.
Música. A senadora Lúcia Vânia, do PSDB, chamou a atenção para a preocupação de produtores rurais que participaram da abertura da Tecnoshow, feira de tecnologia agropecuária em Rio Verde, no sudoeste goiano.
Entre as preocupações está a possibilidade de cortes no orçamento destinado à defesa agropecuária. Se isso acontecer, disse, a qualidade do produto nacional pode ficar comprometida e, com isso, prejudicar a exportação.
Eles ainda cobram a liberação de R$2 bilhões do Fundo de Prevenção à Catástrofe e querem saber sobre a oferta de crédito rural, especialmente no momento com grande retirada de dinheiro da poupança e redução dos depósitos, fatos que podem comprometer o custeio da próxima safra, disse Lúcia Vânia.
O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, assegurou durante o evento que nesta semana o governo deve anunciar a oferta do crédito rural para a próxima safra, inclusive com juros subsidiados, disse a senadora.
Eu tenho confiança que o ministro Levy, ali na sua passagem por Rio Verde, tenha sentido a pujança desse setor e tenha visto que o setor agropecuário no estado de Goiás e na região centro-oeste é um setor que responde imediatamente aos estímulos e nós entendemos que num período de ajuste nada melhor do que o investimento no agronegócio porque a resposta é imediata e o sacrifício dos brasileiros será, sem dúvida nenhuma com isso, muito menor do que está sendo.
E a falta de medidas para recuperar o Rio São Francisco preocupa o senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, que cobrou a atenção do governo para o fato.
Segundo Benedito de Lira, algumas cidades do Nordeste já não usam o São Francisco como fonte de abastecimento, por causa da pouca qualidade de suas águas.
O grande rio da integração nacional passa atualmente por uma crise sem precedente em sua história, marcada no passado pela exuberância de suas águas e pela enorme pujança de sua presença na vida ribeirinha. A situação atual do Rio São Francisco é de penúria, é lastimável. Podemos dizer que o rio está morrendo de sede. Veja que incoerência.
O senador Humberto Costa, líder do PT, disse que governadores do Nordeste estiveram hoje no Congresso Nacional, onde pediram aos parlamentares da região que se mobilizem na votação de temas importantes que promovam o reequilíbrio da economia nordestina.
Ele lembrou que essa agenda propositiva para o Nordeste já começou a ser colocada em prática com a aprovação, na semana passada, pelo Senado, da convalidação dos incentivos concedidos pelas unidades federadas sem a autorização do CONFAS. Mas é preciso fazer mais, disse Humberto Costa.
Temos muitos projetos em tramitação que versam sobre substituição tributária, sobre novas regras para o ICMS, sobre a desoneração de PIS e COFINS, que precisam ser discutidos com mais celeridade. Temos o debate sobre o Fundo de Compensação de Perdas e o Fundo de Desenvolvimento Regional, sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Semiárido, sobre autorização para os estados e o Distrito Federal legislarem sobre royalties.
O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, defendeu projetos dele que beneficiam a juventude, como que institui o auxílio capacitação ao jovem empreendedor do campo.
De acordo com Agripino, é importante permitir ao jovem que mora na zona rural as condições de liderar um empreendimento que leve avanços para as comunidades agropecuárias.
O senador também informou que o projeto que trata do Prêmio Jovem Empreendedor deve ser aprovado em breve pelo plenário.
Assim, disse Agripino, o Senado agraciará anualmente 5 jovens que tenham se destacado na iniciativa privada ou no trabalho relacionado ao empreendedorismo.
É, portanto, o prêmio que se cria para o jovem empreendedor. É um estímulo à capacidade de empreender.
Depois de 9 meses, a presidente da República, Dilma Rousseff, indicou o jurista Luiz Edson Fachin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga antes ocupada por Joaquim Barbosa, que se aposentou no ano passado.
Mas o senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, criticou a indicação, baseado em vídeo divulgado na internet, no qual Luiz Edson Fachin manifesta apoio a Dilma Rousseff na eleição presidencial de 2010, quando ela derrotou José Serra no segundo turno.
Para ele, esse fato afasta a imparcialidade que todo juiz deve ter quando julga processos.
Luiz Edson Fachin tem lado, tem política partidária com ele. Pode ser um excelente acadêmico, como é assim recomendado, mas parece que, uma vez tornado ministro do Supremo Tribunal Federal, terá uma eterna nuvem de dúvida a respeito de suas decisões. Em todas ficará aquela sombra. Quem julga? É o juiz ou o militante político?
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.